Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, eu quero aqui registrar o Dia Nacional de Doenças Raras, mas diante do artigo publicado hoje pelo juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, o senhor Rodrigo Capês, publicado na Folha no dia de hoje, na página 3, Pinheirinho, Ideologia e Fatos, eu quero aqui reiterar o convite ao juiz Rodrigo Capês. Acabo de conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, para que ele compareça amanhã, às 9 horas, na Comissão de Constituição de Direitos Humanos, pois ele foi convidado para estar na quinta-feira passada, disse que já tinha a passagem comprada, mas se ausentou, não pôde vir, dizendo que tinha compromissos inadiáveis junto ao juiz Ivan Sartori. Pois bem, diante do que ele aqui mencionou, é importantíssimo que ele venha aqui e responda as perguntas, inclusive a documentação que eu quero mostrar a ele, inclusive, por exemplo, filmada pelo cineasta José Padilha, que permaneceu durante uma semana ali, e inclusive durante o dia 22, filmou as cenas, o próprio cineasta José Padilha, cujas cenas eu gostaria de mostrar amanhã ao juiz Rodrigo Capês, na comissão, diz o seguinte, acaba de ele escrever, o juiz Rodrigo Capês, em seu artigo na Folha de São Paulo, usa de retórica e malabarismo jurídico para tentar justificar o que é injustificável. A operação de desapropriação dos moradores da comunidade do Pinheirinho foi levada a cabo como uma operação de guerra e tratou moradores indefesos, crianças, adolescentes, idosos, como se tivessem cometido os piores crimes de guerra. Desde criança de 10 dias até idosos de 70 anos ou mais foram desalojados à base de bala, bombas, gás de pimenta e toda a sorte de repressão que a tropa de choque do Estado de São Paulo dispunha. E o senhor Rodrigo Capês estava ao lado do coronel Messias, que comandava a operação, e em diálogo com o governador Geraldo Alckmin, ao lado de quem eu estive, e liguei para ele quando o governador procurava me dizer que tudo iria ser feito com respeito, civilidade. No Pinheirinho, diz o cineasta José Padilha, que é homônimo do grande cineasta José Padilha, premiado, em nome do capital especulativo, o Estado guerreou contra cidadãos, crianças e idosos. O juiz Capês, em momento algum, do ponto de vista jurídico, esclarece que a decisão judicial da juíza Márcia Loureiro trata-se de decisão precária, de uma medida liminar e que sequer respeita as condições do conceito que devem nortear a concessão da medida. Onde está o risco iminente que a massa falida corria e a necessidade imperiosa da medida ser cumprida naquele domingo, inclusive tendo ciência que estava em curso o acordo visando a solução pacífica do conflito? Qual o prejuízo judicial ou financeiro de que se aguardasse as negociações serem finalizadas para só então tomar outras medidas? Nenhum. O que ocorreu no Pinheirinho foi um verdadeiro ataque do Estado contra a pobreza, visando o extermínio dos pobres e menos favorecidos. O juiz Capês, a juíza Márcia, o governo do Estado e a PM foram protagonistas de um atentado contra a humanidade, assina José Padilha, cineasta, que filmou as cenas, que eu quero convidar o senhor Rodrigo Capês para vir assistir na Comissão de Direitos Humanos amanhã. E gostaria, senhor presidente, de dizer, inclusive, que não é verdade o que o senhor juiz Rodrigo Capês menciona no artigo. O Pinheirinho vale 500 milhões de reais. Ninguém quis pagar a desapropriação, só discursar o planejamento da ação evitou a exploração política de cadáveres. Ora, há um documento do advogado da massa falida, da Selecta S.A., o senhor Vadir Elude, dezembro de 2006, dizendo que aquele terreno do Pinheirinho valeria em junho de 2007 algo como 8 milhões e 200 mil reais. Aonde? De onde tirou esse valor, 500 mil reais, o senhor Rodrigo Capês? Mas ele omite que, junto ao governo federal, à União, em verdade, a massa falida tinha um débito da ordem de 11 milhões de reais, e não 311 mil apenas. E omite também que o prefeito Eduardo Cury procurou evitar os esforços de entendimento, porque o governo federal, o governo do estado, já tinham chegado e protocolaram junto à prefeitura um documento indicando a disposição dos dois níveis de governo de chegar a um entendimento para a resolução daquele problema. Prezado juiz Rodrigo Capês, com todo respeito a Vossa Excelência, que Vossa Excelência diz que tem por mim, eu convido Vossa Excelência, o presidente Paulo Paim, para estar aqui amanhã e conversarmos a respeito. Senhora presidenta, eu quero aqui também saudar o Dia Nacional de Doenças Raras. A questão delicadíssima das pessoas com doenças raras no país deve ser vista como urgente e prioritária. É delicadíssima porque envolve o bem maior sagrado da vida humana, que não pode ser analisado como um peso para o Estado, mas como um dever. A vida, por ser sagrada, deve ser preservada. Que a saúde, como diz a campanha da fraternidade deste ano, se estenda sobre a terra. É urgente porque foi durante muito tempo deixada de lado. O primeiro marco legal vem do Japão, data de 72, faz 40 anos. O Brasil vivia em regime de exceção. Quando o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu a lei das drogas órfãs, em 83, o Brasil novamente não cedeu aos seus cidadãos com doenças raras o direito a diagnóstico e tratamento devido. Quando finalmente a Europa regulou seu ato sobre doenças raras em 2000, mais uma vez o governo brasileiro não seguiu a mesma trilha. Durante todo esse tempo as associações têm lutado, mas finalmente agora, por iniciativa do Instituto Barese, da professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, apresentei no ano passado o projeto de lei do Senado 159, que institui o Dia Nacional das Doenças Raras, a ser celebrado no último dia do mês de fevereiro, dia 29, que é hoje, e o projeto de lei está na Comissão de Educação, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença Rara. Eu peço para os presidentes Roberto Requião, Jaime Campos, ao presidente José Sarney, das comissões de Assuntos Sociais, de Educação e do Senado, que deem prioridade à tramitação deste projeto, que agora será objeto, inclusive, do diálogo, porque estarei lá no auditório.
Para encerrar, senador, por favor.
Deputada Gabrilli e todos que estão empenhados na questão relativa às pessoas com necessidades especiais. Muito obrigado, senhora presidente.